Vamos conhecer os títulos das notícias às 3, edição do Vítor Melenas. Olá, boa tarde.
Boa tarde, jovem coloca fim à própria vida. Aconteceu na freguesia de Peialvo. Casa do Conselho de Tomar assinala 75 anos de existência no próximo dia 4 de março. Encontro de colecionadores de Tomar muda-se este ano para o pavilhão Jacome Raton, depois de se ter realizado há largos anos no pavilhão municipal de Tomar.
A previsão do estado do tempo para o dia de hoje para as regiões do norte e do centro: céu muito nublado, aguaceiros fracos pouco frequentes que serão de neve acima dos 600, 800 metros, vento fraco a moderado do quadrante norte, superando moderado a forte. Vamos ter descida da temperatura, em especial da mínima. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, e segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, as temperaturas máximas previstas são de 11 graus para Porto Alegre, 12 para Coimbra, 13 para Castelo Branco e para Leiria, 14 graus para Lisboa, 15 graus de máxima para Santarém. Quanto à cidade de Tomar, a máxima prevista para o dia de hoje é de 13 graus. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz, edição de Vítor Melenas, para ouvir já a seguir.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde. Um jovem de 34 anos colocou ponto final à própria vida. O alerta foi dado pelas 21h26 desta última sexta-feira e centrou-se na localidade de Bexiga, freguesia de Peialvo. Em primeiro despacho havia registro para uma tentativa de suicídio não consumada, mas infelizmente os piores receios confirmaram-se e já nada se pôde fazer para evitar a trágica ocorrência. A vítima estudou no Instituto Politécnico de Tomar, era também conhecido pelo seu percurso no setor da música, precisamente na banda tomarense Midgard. A Guarda Nacional Republicana esteve no local a recolher indícios que possam explicar o sucedido. Um homem perdeu, entretanto, a vida no sábado na Barrada, União de Freguesias São Fecundo e Val das Mós, Conselho de Abrantes. Tudo aconteceu na sequência de um despiste de trator que o homem conduzia em trabalhos agrícolas, sendo que depois desse despiste o veículo ainda tombou e apanhou o condutor. O alerta foi dado às 15h25 de sábado, refira-se que o trator ainda embateu num poste de eletricidade. Os bombeiros de Abrantes procederam às manobras de reanimação, mas infelizmente não foi impossível inverter o estado crítico em que a vítima se encontrava.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Casa do Conselho de Tomar vai assinalar 75 anos de existência já no próximo dia 4 de março. Para as bodas de diamante está previsto um programa à altura do acontecimento, com várias exposições, mostra de produtos tomarenses, espetáculos, entre muitas outras atividades. Carlos Galinho, presidente da coletividade, em entrevista à Hertz, falou dos objetivos destas comemorações, que arrancam no próximo dia 24 de fevereiro e que se prolongam então até 4 de março.
O princípio básico destas comemorações é, digamos, trazer para as comemorações as associações, digamos, a sociedade de Tomar a participar connosco nestas comemorações. E faz sentido pelo seguinte, nós só conseguimos ou só devemos existir se conseguirmos fazer a ponte com a sociedade. E como tal, conforme nós em Lisboa tentamos de alguma forma trazer à Casa do Conselho de Tomar todos os tomarenses que existem em Lisboa ou no Conselho ou na zona metropolitana de Lisboa, também faz sentido ao comemorar aqui em Tomar que Tomar se ali, Tomar em si, a sociedade se ali às comemorações. Foram feitos alguns desafios, algumas associações, que todas disseram que sim, que para mim foi muito gratificante. O caso da Sociedade Nabantina, que também é Sr. Vereador, também é Presidente da Direção, a Sociedade Golden Pais, o Canto Firme, várias associações em Tomar, quando feito o convite, aceitaram e nem sequer puseram reservas, o que para nós é bastante gratificante ver que um conjunto de associações e de pessoas individuais, vejamos que vai haver exposições de arte no Complexo da Levada durante uma semana, que está a cargo do arquiteto Diogo Rosa, a organização dessa exposição, e realmente ele conseguiu congregar à volta desta exposição um conjunto de artistas tomarenses, não só de pintura de quadros, mas também escultura, desenho. Portanto, um conjunto de atividades relativas à cultura, pessoas individuais, que também aceitaram participar nestas comemorações. Portanto, acho que quando há festa, é festa de todos, não é só de quem organiza, porque quem organiza é o menos importante. O mais importante aqui são as pessoas. E realmente, congregar um conjunto de atividades, congregar um conjunto de associações e de pessoas singulares, para nós é extremamente gratificante.
Este programa de comemorações decorre em simultâneo também com as comemorações do Dia do Tomar. O 1 de março, a vereadora Filipe Fernandes esteve também na ERTS, onde referiu que faz todo o sentido celebrar as duas datas em conjunto.
Faz todo o sentido que a Casa do Conselho celebre os seus 75 anos nesta cidade, porque é a razão da existência da Casa do Conselho. Se há 75 anos ela nasceu para se criar convívios em Lisboa com os tomarenses, hoje a cidade recebe-os com muito gosto, obviamente, para que juntos celebremos esta data tão importante para esta associação que se mantém há 75 anos viva e ativa e a dar o melhor de Tomar a Lisboa e aos tomarenses que se encontram em Lisboa.
Comemorações que também coincidem, digamos aqui, neste caso, com o Dia da Cidade.
Exatamente.
Não é?
Juntam-se
aqui duas datas importantes nestas comemorações.
Sem dúvida, era outro ponto que eu ia tocar. Para além dos 75 anos, celebram ainda mais com o Dia da Cidade. Portanto, faria mais um ponto importante para que se junte aqui duas forças e se celebre em espírito de união, que é isso que faz sentido, dois aniversários, que é o da cidade e o da Casa do Conselho. A autarquia apoiou a iniciativa desde o momento do seu convite. Portanto, a partir do momento que a Casa do Conselho decidiu se associar às comemorações da cidade, foi de imediato aceite e desde então começámos a reunir para dividir aqui algumas das tarefas, competia a uns e competia a outros. Obviamente que aqui o município se envolveu em todos os procedimentos, porque todos os espaços são envolvidos, são propriedade do município, praticamente todos, nem todos, obviamente, e desde a mostra dos produtos locais, em que foram convidados os produtores a apresentar os seus produtos e venda na tenda do mercado, e não só, também nas exposições, também se associou aqui às exposições, à organização de exposições, e em todo o concerto da Lara e do Carrilhão. Obviamente que tudo isso não faria sentido se não houvesse aqui a parceria com o município.
Esta entrevista ao Presidente da Direção da Casa do Conselho de Tomar, Carlos Galinha, e à vereadora Filipa Fernandes poderá ser escutada aqui na ERT, na íntegra, a partir das 18 horas desta segunda-feira.
Rádio ERT, a primeira a informar.
Este ano, a 19ª edição do Encontro de Colecionadores de Tomar não se vai realizar no Pavilhão Municipal de Tomar, espaço onde se vinha realizando ao longo dos últimos anos. O certame em 2017 foi ali realizado, mas isso já não vai acontecer em 2018, decorrendo, sim, no pavilhão Jacques Marraton, no próximo dia 17 de fevereiro. O encontro tem reunido em Tomar cerca de 200 colecionadores de todo o país, mas é já uma certeza, o pavilhão Jacques Marraton não deverá receber muito mais de uma centena de participantes. A ERTS esteve à conversa com Vítor Domingos, o responsável pela organização do certame, que deu conta das muitas dificuldades que foram colocadas à organização do encontro a promover já no próximo sábado.
Um bocado complicado, porque quando se faz o encontro, logo ao saída de Tomar, os colecionadores ficam com a data marcada. Essa data foi marcada na altura, foi marcada também com a Câmara. Depois foi informado pelo pavilhão, o responsável do pavilhão da Câmara, que em princípio a data, depois passado 2 ou 3 ou 4 meses, que não podia ser aceita. Entretanto, eu fui saber porquê, que também derivado às novas eleições, e depois passa-se as eleições que acabou por ganhar a Câmara mesmo. Volto novamente a saber a resposta. Andou-se de vereador para vereador, até que chegou-se à conclusão que a Câmara depois disse que ia ver qual era o meu sítio, que ali não dava porque havia um evento. Entretanto, a Câmara dá-me ali os lagartos ao rei. É evidente que os lagartos ao rei são salas pequenas e estar a pôr os colecionadores em cada sala era de deles e era complicado. Além disso, não há espaço para que os carros possam estacionar, descarregar e ir arrumar. Se fosse um ponte, entra um carro, descarregar tudo para dentro de uma sala, andar a cartar dentro de outros carros, era complicado. Era muito complicado ali. Não havia hipótese. Entretanto, a Câmara também pensou no pavilhão Nuno Alves, no colégio Nuno Alves, também está ocupado. Quer dizer, tudo que se faça a mais na cidade, mas há sempre tudo ocupado. Pronto, entretanto, eu pus mãos à parede, como não consigo estar parado, e fui ter com o doutor Ivo Santos, que é o presidente do Sporting de Mar, e falo com ele, sim senhor, escreve uma carta para cá, está cedido, pronto. E entretanto, vou ver as medidas, tirar medidas, pronto, chegamos à conclusão que metemos lá 100 colecionadores, assim, pela maior divisão de medidas, pronto. Informei a Câmara, que já tinha arranjado o recinto. Vamos então fazer na sede do Sporting, ou seja, debaixo do pavilhão já com o ratão.
O assunto foi também levado à reunião do Executivo da Câmara de Tomar, na passada segunda-feira, com o vereador do PSD, Luís Ramos, a colocar a questão ao Executivo, nomeadamente sobre as razões que levaram à alteração do espaço. Na resposta, o Cristóvão esclareceu que o assunto foi informalmente abordado em tempo oportuno com o responsável pela organização e, desde logo, Vítor Domingos foi informado que não seria possível a realização do evento no pavilhão municipal de Tomar em 2018.
O requerente tem por hábito e bem fazer o requerimento para a utilização do espaço com um ano de antecedência e aquilo que fomos informalmente conversando é que, em todo caso, não daríamos uma autorização ou uma negação formal antes de decorrido o período de eleições, porque, como é óbvio, nem seria muito correto da nossa parte fazê-lo, estar a autorizar antes de outubro uma coisa que era para agora, em março, condicionando um espaço para quem quer que viesse. Mas sendo certo que foi sempre conversado que no pavilhão não haveria mais essa autorização. As pessoas por vezes podem não ter bem noção, mas não se trata de um dia. Só para montar e desmontar são dois dias para cada, ou no mínimo dia e meio, se conseguirmos ter às vezes um acréscimo pessoal, de reforço pessoal para essa tarefa, mas no mínimo um dia e meio a dois dias para montar algo no pavilhão para proteger o piso do pavilhão e outras circunstâncias, por vezes é preciso desmontar as tabelas, aqui neste caso não seria, mas por muitos casos é preciso desmontar as tabelas do hóquei, enfim, há um conjunto de tarefas que obriga a um conjunto de pessoas, muitas vezes temos que inclusivamente contratar esse reforço de pessoas por parte da empresa que presta, portanto, com quem o município tem um contrato de que presta apoio essencialmente na área dos equipamentos de desporto. Portanto, no fundo estamos a falar quer da parte do acréscimo de despesas, quer, na verdade, do número de dias que o pavilhão fica inutilizado, que na prática é uma semana, para esta ou para qualquer outra atividade que tenha duração de um dia, dois, três dias. Portanto, tendo também em conta a questão do acréscimo de verbas para o município, com a questão do pessoal e da dificuldade também do pessoal, com, ainda por cima, com isso impedir aquilo que é a utilização mais normal do pavilhão, que é para atividades desportivas, é isso que ele é um pavilhão desportivo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Médio Tejo em Revista, programa da grelha de informação da ERTS, debateu na sexta-feira, entre outras questões, o aumento do preço das portagens na A13 e na A23, tema que tem estado na ordem do dia depois de se constatar que aquela que era já a via mais cara do país foi de novo alvo de aumentos no início do corrente ano. Um aumento que, de acordo com Duarte Marques, deputado do PSD e comentador do programa, não faz qualquer sentido.
Não faz sentido continuar a aumentar quando o discurso do governo e da coligação que está no poder é que iam baixar as portagens. Se me perguntar se faz sentido, tendo em conta os contratos que estão assinados, faz sentido e era expectável, porque aquilo que dizem os contratos é que aumenta em função do valor da inflação. O que aqui temos que olhar com alguma verdade e com alguma responsabilidade é o seguinte. Podemos discutir se o modelo de Scoot devia existir ou não, se o Estado devia ter feito autoestradas, que é um privado que as constrói e que depois cobra uma portagem num contrato de muitos anos, que é colocado ao serviço do Estado e dos portugueses, se faz sentido ter construído tantas estradas, com tantas vias, com tanta dimensão, com tantos meios, se isso era necessário para o país, se era isso que o país precisava, e se a forma como esses contratos foram sendo feitos ao longo dos anos, se isso faria sentido ou se foi feito de forma séria e correta. Ora, o Parlamento já teve uma comissão de inquérito sobre todos estes secutes e o resultado é muito claro. Portugal entrou no negócio das secutes pela mão do engenheiro João Cravinho, era ele ministro dos negócios das obras públicas de António Guterres. Antes dessa secute rodoviária havia uma secute que era a ponte, a segunda ponte sobre o Tejo, que é de um tempo do governo PSD, feita por Ferreira do Amaral, e a partir daí, no governo de Sócrates, Paulo Campos e o engenheiro Sócrates foram os campeões das autoestradas e das secutes. Podemos dizer, eu não sou contra o modelo de secutes, eu não sou contra o modelo de parcerias público-privadas, não sou. Sou contra o mau modelo de secutes e nem todas estas autoestradas foram mal feitas ou eram desnecessárias ou o modelo é errado. Nós temos alguns casos que é óbvio que o Estado tinha que garantir mais investimento público porque são estradas que não são rentáveis para um privado que as faça e é nessas que o Estado deve estar e naquelas que são rentáveis é mais fácil encontrar quem no privado o possa fazer.
Para o deputado socialista Hugo Costa, deve ser tomado em linha de consideração o facto da A13 e da A23 serem processos diferentes. Para referir que em relação à A13 esta nunca foi uma secute, recordando ainda que o Partido Socialista sempre foi contra portagens no interior do país.
São dois processos diferentes. A A13, é bom que se diga, para a bem da verdade, nunca foi uma secute. E é uma coisa que muitas vezes vejo escrita e que deve ser relembrada, nunca foi uma secute, por isso, quando vemos informações que se baixaram os secutes, ou que houve uma baixa de 15% ou 20% para as secutes e que a A13 não foi contemplada, a A13, do ponto de vista jurídico e contratual, nunca foi uma secute. Quando foi inaugurada, já não era uma secute, por isso não pode ser contemplado de forma alguma nessa abordagem. Em relação às portagens do interior, o Partido Socialista durante muito tempo sempre foi contra a existência de portagens no interior. A história do Duarte, o processo, independentemente daquelas que são os adjetivos em relação à governação do Paulo Campos e do José Sócrates.
Vais dizer que o Paulo Campos não pôs portagens?
O processo é esse. Não, o processo, no fundo, é esse. Não, estou a dizer que o processo é esse. Retirando a adjetivação, o processo, no fundo, é esse e não vale a pena também estarmos aqui a colocar. No caso da A23, há responsabilidades dos dois principais partidos e, no caso da A13, também haverá responsabilidade dos principais partidos, até porque quando a A13 foi inaugurada já seria o Partido Social Democrata que estava na governação. Também foi um projeto muito caro, já agora relembrar, a A13 é uma autoestrada que ficou devido às pontes e aos túneis e aos viadutos que tem, é uma autoestrada que teve um preço de discussão muito elevado. Agora dizer que também existe um problema que obviamente que nós no interior defendemos e o Partido Socialista historicamente tem defendido. Primeiro defendeu que não existe a portagem no interior. O Governo tem defendido e já houve algumas pequenas baixas em relação às antigas secutes, por isso é que também é importante ressalvar quais é que não são as secutes em relação às baixas do interior. Agora existem contratos leoninos, contratos que, para mim, do meu ponto de vista pessoal, partem de um erro, de vários erros de base. Um deles é estudos de viabilidade que deram completamente errado.
Rádio Web. A primeira a informar.
O Peixe do Rio vai voltar a animar a gastronomia no Conselho de Vila Nova da Barquinha, já a partir do dia 17 de fevereiro, numa iniciativa que se vai prolongar depois até 25 de março. Pelo 24º ano consecutivo, o município da Barquinha e restaurantes locais voltam assim a promover mais uma edição desta mostra gastronómica intitulada Mês do Sável e da Lampreia, iniciativa que tem como principal objetivo promover então a cozinha tradicional. Iguarias como a sorda de sável e o arroz de lampreia, entre outras muitas receitas tradicionais, vão ser servidas à mesa dos 8 restaurantes que aderiram nesta edição ao evento e que tem no Peixe do Rio a sua principal fonte de sabores. Quem se deslocar à Barquinha durante esta mostra gastronómica para provar os pratos únicos da gastronomia portuguesa tem ainda a possibilidade de ganhar bilhetes para passeios de barco ao Castelo de Almorol e conhecer assim de perto um monumento ímpar na região e no país, com um património arquitetónico e paisagístico magnífico e únicos. E assim fechamos. Ficamos então por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.